Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, falando sobre o Ano da Misericórdia. O programa Ponto de Vista tem a apresentação de Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala, produção da Osaí Sanabria, do jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Sua participação é muito importante, inclusive mandando perguntas ou alguma reflexão, desde que você deseje contribuir com o nosso programa. Mas também você pode entrar em contato conosco pelos telefones 3427-54, 3422-9507, pelo nosso WhatsApp 98700095, pelo meu Facebook Crispim Guimarães e também pelo site da Rádio Coração, www.radiocoração.org. O Ano da Misericórdia, que vamos começar já a partir do dia 8 de 2015 e vai ser concluído em 20 de novembro de 2016, foi instituído pelo Papa Francisco com o intuito de fazer com que os cristãos meditem sobre a dimensão da misericórdia. E para tratar desse tema de hoje, nós temos aqui o Padre Alex Gonçalves Dias, da Paróquia São Francisco, coordenador de pastoral, o Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande, o Silvonei José, diretamente do Vaticano, trabalha na Rádio Vaticano, e também Dom Murilo Kring, que é arcebispo de Salvador, Bahia, e o Marcos Sampaio, coordenador da Paróquia Catedral, que vai nos falar sobre a festa, e também lembrando que a celebração de início do nosso Ano da Misericórdia vai acontecer também dia 12 na nossa Catedral. Então, por enquanto, comigo aqui no estúdio está Padre Alex Gonçalves Dias. Padre Alex, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, Reinaldo, bom dia, Marlon, e bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Coração.
Padre Alex, como é que você pessoalmente está se preparando para o Ano da Misericórdia?
Então, nós acolhemos com muita alegria, né? Quando o Papa soubemos da notícia sobre o Ano da Misericórdia, e um pouco fomos pesquisar também por que o Papa quis proclamar esse Ano da Misericórdia. E dentre aquilo que nós pesquisamos e encontramos, o Papa deixou claro, né, que é um ano favorável para tratar as feridas da alma. Então nossa paróquia também acolhe com toda a programação do ano, já iniciada, né, desde a festa da nossa padroeira, juntamente com a abertura das portas em todo o mundo, e a nossa catedral também será aberta, e nós acolhemos com o desejo de viver essa experiência também da misericórdia de Deus, praticar e levar os fiéis a uma reflexão também acerca das mazelas de nossa vida. Com certeza nós queremos de fato nos reconciliar com Deus, e uma igreja em mudança, ela pede também muito em seus desafios, uma transformação do coração.
Muito bem, agora nós estamos também por telefone com Dom Dimas Lara Barbosa, que é arcebispo de Campo Grande, e vai nos falar, nos ajudar a refletir um pouco sobre o Ano da Misericórdia. Dom Dimas, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem com o senhor?
Melhor do que mereço.
Dom Dimas, como o senhor viu nesta chamada do Papa, né, para a gente celebrar o Ano da Misericórdia nesse tempo em que a gente ouve falar de tantas guerras e tantas violências, né, e tantas outras coisas que às vezes podem tirar assim o nosso ânimo, né, de cristãos?
Bom, em primeiro lugar, a ideia do Ano da Misericórdia se parece muito com o Papa Francisco, né? É um tema muito caro ao seu coração E ele sempre, inclusive nos tempos em que era arcebispo de Buenos Aires, se dedicava ou dedicava um bom tempo para atender aqueles mais sofredores, né? Essas peripécias da sua vida ficaram famosas, sobretudo depois da sua eleição. Depois, ao lembrar que Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai, ele nos lança o desafio de que nós, enquanto igreja, mas também enquanto discípulos missionários, somos vocacionados a sermos pessoalmente e coletivamente rostos dessa mesma misericórdia. Ou seja, a igreja é chamada a ser uma igreja samaritana, a Conferência de Aparecida usou essa expressão mais de uma vez, e o Papa Francisco gosta muito dessa ideia. E para nós é um alívio, uma alegria muito grande, uma consolação muito grande, saber que mesmo em meio às agruras da vida, podemos sempre mergulhar na misericórdia do nosso Deus.
Agora, Dom Dimas, as celebrações, né, que irão acontecer pelo mundo afora, né, cada diocese terá também o seu local específico, né, para a Porta Santa e etc. Claro, vão chamar a atenção, né? São celebrações obviamente bem preparadas, mas existe também essa dimensão prática, né? Parece-me que o Papa exatamente quer que o Ano da Misericórdia, como o senhor lembrou que em Buenos Aires ele fazia algumas coisas práticas, né? E também como o Papa tem essas atitudes, né? Ele gostaria que a igreja tivesse atitudes diferentes, né? Todos os cristãos tivessem atitudes diferentes.
Sim, a Porta Santa que se abre no dia 8 em Roma e depois 13 nas catedrais e outros santuários do mundo, ela é apenas um sinal, um ponto de partida ou a porta de entrada para a misericórdia. E aí, nesse sentido, o Papa lembra do valor da penitência, da peregrinação a esses lugares. Mas ele chama a atenção de que o mais importante é criar atitudes de misericórdia. Ele lembra, por exemplo, que além das obras de misericórdia materiais, que a gente já está acostumado, que são mencionadas no chamado discurso escatológico de Jesus, né? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes, existem também obras de misericórdia espirituais. Basta lembrar a dimensão da reconciliação tão necessária hoje em nossos tempos. Parece que o perdão vai perdendo espaço nas nossas práticas cotidianas, né? De modo que, sobretudo nas grandes cidades, os próprios vizinhos de apartamentos sequer se conhecem e, na maioria das vezes, moram anos e anos e nunca se encontram. E quando acontecem ofensas, elas costumam ficar marcadas e machucando pro resto da vida. A reconciliação é tão importante, né? Mas também saber escutar, partilhar o ensino para quem não conhece, né? Partilhar o pão da palavra, o pão da amizade. Dom Dimas, naturalmente, ao longo do ano, haverá os jubileus de categorias especiais de pessoas, seja pessoas que são comprometidas com a igreja, como, por exemplo, o jubileu dos catequistas ou dos jovens. Haverá também o jubileu dos encarcerados, o jubileu dos doentes, das pessoas com deficiência, para lembrar que ninguém está fora do âmbito da misericórdia de Deus.
Dom Dimas, agora o Papa, como todo esta programação exige uma série de outras coisas que ajude, né, com símbolos e também com aquilo que a igreja propõe na sua doutrina, se fala bastante da questão das indulgências, né, que é um tema que muita gente não compreende, né, quem passar pela Porta Santa, quem rezar, quem fizer estas obras de misericórdia. Como a gente ouve falar de indulgência, às vezes como uma crítica da Idade Média, etc., né? Como trabalhar essa dimensão no coração do povo, para que o povo entenda o que é indulgências?
Um exemplo que eu gosto muito, acho que é muito visível na prática, o pecado sempre deixa suas marcas, né, suas sequelas. Por exemplo, alguém que fez uma fofoca mais séria, uma difamação, sobretudo se ela é feita na mídia, como penas jogadas ao vento. Por mais que exista agora a lei do direito de resposta ou haja uma retratação, algo de mal ficou a boa fama daquela pessoa que foi difamada. Ela se perdeu, ou pelo menos ficou diminuída, e todas as retratações podem ainda ser insuficientes para resgatar aquela boa fama. Mesmo se diga de alguém que foi usuário de drogas. Ele faz um retiro, faz um encontro, tem a sua experiência pessoal com Deus, mas mesmo depois do perdão recebido, reconciliação, a gente sabe que existe um caminho longo. Fazenda da Esperança está aí para nos lembrar, e as nossas clínicas todas, que mesmo depois de reconciliados consigo, eles deram o primeiro passo para a sua plena reabilitação, a sua plena restauração. No plano espiritual, acontece a mesma coisa. A pessoa, uma vez perdoada, ela está apta a dar novos passos na direção da sua própria santificação. Mas o perdão que alguém recebe numa confissão não é tudo que ela precisa para a santidade. Depois ela tem que continuar com obras de penitência, com os outros sacramentos, sobretudo a Eucaristia, já que a santificação é a nossa configuração ao Cristo, é sermos cada vez mais parecidos com o Cristo. Cada confissão aumenta em nossa graça, mas também cada comunhão que recebemos, cada Eucaristia que participamos, os outros sacramentos, o matrimônio, quando se faz a santificação dos matrimônios, né, para quem ainda não era casado na igreja, enfim, todos os sacramentos conferem a graça de Deus, a palavra de Deus, a vida comunitária. Isso tudo vai afastando da vida da gente as consequências dos atos maus. Perdoado eu já fui, agora eu preciso ir reparando as consequências. Então as indulgências, elas acontecem nesse plano espiritual. Particularmente, conhecemos que as pessoas, depois que morrem, não necessariamente estão prontas para ir diretamente ao convívio, à visão beatífica de Deus. A Igreja acredita no estado de purificação, que nós chamamos de purgatório, em que as pessoas que estão lá são santas, falamos as santas almas do purgatório, mas que estão num estágio ainda de purificação das consequências dos seus pecados. Então a indulgência, ela entra justamente nessa dimensão mais ampla da própria dimensão penitencial da Igreja, de incidir sobre as consequências do próprio pecado. A pessoa já foi perdoada no sacramento da confissão, as consequências restam, as indulgências, elas incidem também nas consequências, assim como a vida de oração, de penitência, vai incidindo nas consequências dos pecados que fizemos nessa terra.
Dom Dimas, e a dimensão também da peregrinação, né? Se falava, sobretudo nos jubileus anteriores, dessas visitas em alguns lugares mais específicos, sobretudo a Roma, a Basílica de São Pedro. Agora, como o senhor lembrou, as catedrais, dia 13, também vão abrir suas portas santas, né? O que significa essa dimensão da peregrinação, dos fiéis que vão até esses locais que foram estabelecidos pela Igreja, nas dioceses, pelos bispos diocesanos, como caminhantes, né, para o reino de Deus?
A Igreja tem essa dimensão viajoura, como dizia Dom Helder, né? Somos seres viajores, no sentido de que nós não temos aqui nessa terra morada permanente. E uma procissão é uma bela representação do que é a própria Igreja. O povo de Deus a caminho, manifestando publicamente a sua fé, na certeza de que o Senhor está no meio de nós, na certeza de que vivemos na presença de Maria, na comunhão dos santos, e nos dirigimos para uma meta, que é a nossa própria plena e plena santificação. Então, os santuários, por exemplo, são lugares marcos em que os fiéis peregrinos, romeiros, têm essa experiência de que eles não estão sozinhos, que a igreja é maior, inclusive, do que a sua pequena comunidade, a sua paróquia, a sua igreja local, a diocese, mesmo que seja uma grande metrópole, a igreja é bem maior. Quando ele vai a um santuário, ele percebe pessoas do país todo, sobretudo nos grandes santuários como Aparecida. Então, dentro dessa dimensão peregrinante, digamos assim, da igreja, algumas são muito significativas, como a peregrinação que os bispos fazem de tempos em tempos, ad limina apostolorum, é uma visita que os bispos fazem ali ao limiar dos apóstolos, ou seja, a Roma, aos dicasteros da Cúria Romana e ao próprio Papa. Não esquecendo, naturalmente, de visitar os lugares santos, aonde está sepultado São Pedro, aonde foi morto São Paulo e tantos outros cristãos, as catacumbas, enfim, costumam fazer parte dessa peregrinação. O mesmo se diga pelas peregrinações que se fazem aos santuários e à Terra Santa. Então, as portas santas, eu falo as porque em algumas dioceses, Campo Grande, nós teremos 3 portas santas, não apenas uma. No Rio de Janeiro, já sei que serão 6, em São Paulo serão 8, por causa do tamanho da cidade. Existem igrejas, santuários que são significativos, e no caso das grandes metrópoles, por causa da facilidade para o povo, para não concentrar tudo, em São Paulo, por exemplo, na Praça da Sé.
Certo.
E ela se insere nessa mesma dimensão, um sinal de que estamos em comunhão com a igreja, vivendo o ano santo da misericórdia.
Agora, Dom Dimas, deixa eu não estou aqui me aguentando para fazer uma pergunta assim, por misericórdia ao povo de Deus, né? Em relação à questão política, já que nós estamos aqui, né? Como é que nós podemos contribuir também para ajudar a purificar a nossa política, já que temos alguns fatos, inclusive aqui do Mato Grosso do Sul? Qual a nossa contribuição como igreja nesse ano santo para ajudar essa dimensão, né? Eu sei que é uma pergunta talvez um pouco fora, mas eu não estou me aguentando, porque esses dias nós partilhamos, né, de algumas dores aqui no Mato Grosso do Sul, pela prisão do senador Deucídio, né? Isso nos atinge também. Como é que nós poderíamos ajudar nesse mundo da política, nesse ano, né, para fazer uma reflexão importante?
No Brasil, nós precisamos tomar muito cuidado para o ano santo não ser prejudicado pelas eleições, porque o ano que vem é um ano eleitoral, né? E a partir de julho, muito da misericórdia será esquecida e os ataques uns aos outros costumam ser marca do nosso período eleitoral. Mas eu diria o seguinte: eu tenho sido procurado por bons católicos que gostariam de se lançar na política. Pessoas, às vezes, sem experiência ainda de política militante, mas que querem dar a sua contribuição. Eu sinto que nós precisamos difundir cada vez mais a doutrina social da igreja, que ainda é muito pouco conhecida do nosso povo. Eu estou me esforçando já há algum tempo para preparar um subsídio nesse sentido. Já está em fase de revisão, não sei se vou conseguir fazer isso ainda para o primeiro semestre, mas é uma ideia importante. A outra, termos uma associação de católicos na política, onde nós pudéssemos nos reunir regularmente, não só com os políticos para cargos, candidatos a cargos eletivos, também os participantes dos conselhos de direito, conselho tutelar, conselho de saúde, né, conselho da criança e adolescência, enfim, todos esses conselhos paritários, aonde se decide sobre as próprias políticas públicas e se forma a consciência dos cidadãos na sua corresponsabilidade. E os funcionários de carreira, trabalhar com as pessoas que estão no âmbito do judiciário também, né? Os operadores da lei, também os juristas, né? Esse trabalho é algo que a gente precisa desenvolver muito, suscitar na consciência do povo de que é possível fazer uma boa política, que aquela frase de Paulo VI não é ilusão. A política, a verdadeira política, é uma forma eminente de caridade, que você pode fazer a caridade inteligente, organizada, e que aqueles católicos que se sentem vocacionados, não só católicos, as pessoas de boa vontade, marcados pela coerência, pela ética, que sempre trabalharam pelo bem comum e se sentem chamados a uma militância mais, digamos, formal, que o façam e coloquem a sua disponibilidade a serviço. E que as nossas comunidades não pensem que porque alguém se candidatou, ele se tornou impuro. É muito comum um ministro da comunhão se candidata a vereador e durante o período eleitoral o padre tira o ministério dele. Não tem por que tirar. Se ele sempre participou da comunidade, se ele sempre foi digno diante dos olhos da igreja de ter aquele ministério, agora que ele é candidato, é que ele precisa mais ainda da Eucaristia. Né? E assim, renovando a mentalidade e convertendo os corações, nós nos lembraremos que a misericórdia também se exerce no trato com a coisa pública.
Dom Dimas, agradecemos a sua participação no programa Ponto de Vista. Esperamos vê-lo em breve por aqui. O senhor virá dia 12 aqui?
Eu estou me organizando.
Ah, é? Então tá bom. Então um grande abraço e obrigado pela sua participação.
Falou, tudo bom.
Tudo de bom para o senhor também. Muito bem, falamos com Dom Dimas, arcebispo de Campo Grande. Padre Alex, dentro desta perspectiva que Dom Dimas foi falando, a sua paróquia, assim, tem uma programação especial já, vocês já conseguiram sentar, né? Porque a gente sabe que a diocese, ela terá dois lugares, né? A catedral e também o santuário da Vila São Pedro, o Santuário Nossa Senhora Aparecida. E a paróquia, além da celebração do dia 13, que todas em comum vão fazer, né? A abertura do Ano Santo, quais outras atividades você está preparando para este ano?
A nossa paróquia ainda não sentou para pensar o Ano Santo, até porque nós teremos uma assembleia logo no início do ano para um pouco adequar a nossa caminhada com a caminhada diocesana. Mas em diversas reflexões que nós já tivemos nesses últimos dias, com certeza nós estamos pensando numa programação onde faremos diversos encontros de reflexão, também levando os fiéis a uma consciência de misericórdia também, não só através dos sacramentos, mas também essas reflexões nos diversos grupos, nas pequenas comunidades, nas diversos círculos de reflexões, conduzindo os fiéis a participar deste Ano Santo de forma ativa. Até mesmo porque o Ano da Misericórdia não é simplesmente uma ideia, mas é um caminhar de todos os fiéis para a misericórdia de Deus. Então, com certeza, no início do ano nós teremos uma programação mais ativa, mas a partir dessas reflexões e principalmente ajudando o fiel ao sacramento da reconciliação, que também, ultimamente, a gente tem percebido, muitas pessoas deixam de lado o sacramento da reconciliação, tão importante para a vida espiritual e para o crescimento do fiel.
E às vezes prefere ir em um consultório, né? Tomar remédio ou visitar um psicólogo e exatamente, às vezes o problema não é esse, o problema é de ordem espiritual também, né? Tem isso com muita frequência e as pessoas estão esquecendo dessa dimensão, né?
Com certeza.
Muito bem. Padre Alex, em relação também a esta questão da peregrinação, né? Algumas, aliás, toda a diocese foi convidada a fazer uma peregrinação, né? Quem está mais longe dá a impressão que é uma verdadeira peregrinação. Quem está perto talvez não perceba tanto. Mas, por exemplo, o santuário terá toda uma programação todos os meses voltada exatamente para acolher os peregrinos, depois a própria catedral. Quem vai no santuário volta, passa na catedral, onde teremos a porta santa para que as pessoas, ao passar, depois de fazerem as práticas, né, que são chamadas, a confissão, rezar pelas almas do purgatório, pelo Papa, né, e praticar lá seus gestos de caridades, passando, receba esta indulgência plenária. Né? Eu sei que você ainda vai fazer a sua assembleia, Mas como vocês vão trabalhar essa questão da peregrinação? Existe alguma ideia no seu coração, né? Organizar as pessoas para visitar grupos especiais dentro da paróquia?
É. Existe também a dimensão missionária, né? O ano da misericórdia não é simplesmente pensar em si mesmo, mas muitas vezes nós fazemos este sacrifício por aqueles que não poderão. E estava lendo a carta do Papa quando ele se dirigia os porquês do ano da misericórdia, ele também se referia àqueles que sofrem, principalmente os doentes, os acamados, os encarcerados, e esses não passarão pela porta. Talvez eles não terão a mesma condição de reparar em relação às indulgências. Então, os sacrifícios que nós faremos é também direcionado a esses. Primeiro, os encontros, a visita, não só aos doentes, mas também àqueles que se encontram longe, à margem dessa experiência que toda a igreja diocesana, toda a igreja no mundo é convidada a fazer. Então, em nossa paróquia também nós, no meu coração já bate esse desejo de nós nos sacrificarmos, não só as nossas visitas que faremos ao santuário, porque isso é nosso, mas principalmente por aqueles que não poderão. E a partir dali também levar esta misericórdia, porque a igreja é chamada a viver. E eu estava vendo também que o ano da misericórdia, ele está justamente num tempo em que se encerra as festividades do Concílio Vaticano II, né? Uma igreja que agora precisa caminhar cada vez mais. Então é colocar em prática esta verdade, esta realidade, e principalmente os apelos que o próprio Papa Francisco faz, sair de nós mesmos, irmos ao encontro dos que necessitam.
Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos daqui a pouquinho.
Programa Ponto de Vista.